Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano Lima. Meus alunos e alunas, alunes, já vai fazer um mês que estamos em quarentena. Pois é, eu também sinto muita falta de vocês. Nós percebemos que com o passar dessa quarentena, a gente está um pouquinho longe, distante dos conteúdos já que já foram dados há mais de um mês atrás para vocês, alunos do SEASM. Alunos do SEASM. Portanto, eu vou soltar uma aula que essa é uma aula, seria a nossa quinta aula. Eu tenho todo o prazer de deixar a aula aqui em áudio para vocês, porém, essa assistida, ou seja, quem não assistiu, ouviu aqui por áudio, vai ter o prazer também, claro, de assisti-la presencialmente. Afinal, a única das coisas que eu mais prezo é que vocês tenham um conteúdo. E as aulas presenciais são mais democráticas e mais acessíveis para vocês. Pois eu compreendo muito bem que, apesar de eu estar deixando as aulas em formato de áudio, muitos de vocês, alunos, não estão conseguindo ter acesso ou por falta de tecnologia ou porque vocês realmente não têm condições de terem acesso tecnológico para ouvir essas aulas ou até assistir algumas aulas do SEASM nesse momento. Portanto, a gente não está carregando muito nos conteúdos como geralmente a gente faz em sala de aula. Nós estamos dando para vocês um básico para que vocês não parem de estudar. Afinal, estudar, gente, é um símbolo de resistência. E vocês vão ingressar na universidade pública ou privada com bolsa assim, desta forma, através da resistência. Bom, agora sobre quem nós vamos falar hoje vai ser sobre Platão. Calma aí, gente. Não é o Platão de comida que nós acabamos de bater agora no horário de almoço, ou janta, ou ceia, ou sei lá se vocês têm hora para comer alguma coisa. Platão, gente, é um filósofo também da Grécia Antiga e que ele vai ser responsável por nós termos todas as memórias ou material escrito, documentos que mostram a existência de Sócrates, que é o filósofo que nós falamos na última aula. E também, a partir desses documentos, vários outros documentos que Platão vai escrever, nós vamos conhecer quem são os pré-socráticos. Agora eu pergunto para vocês, por que Platão vai ser responsável por esse material escrito que nós conhecemos hoje sobre Sócrates e os pré-socráticos? E também, claro, sobre os sofistas. Por quê? Gente, por quê, gente? Platão, que na verdade se chamava Aristóteles, ele vai ser... Não confundam com Aristóteles, tá? Platão, ele vai ser aluno de Sócrates, gente. Que coisa maravilhosa. Nós não temos muitos dados do porquê que o material de Sócrates, né, escrito, porque ele não existe, porquê que esse material não existe. Porém, há algumas evidências que falam que, como Sócrates foi condenado à morte, muito material também dele também desapareceu. Há também outra linha que fala que Sócrates não costumava deixar as coisas muito documentadas, em material documentado. Porém, nós temos aí Platão, tudo o que foi Sócrates, quem foram os surgiram como pensadores antes de Sócrates, quem são os sofistas. Um dos livros que eu mais gosto de Platão é o chamado Apologia de Sócrates. Esse livro ele vai fazer pensando realmente no legado de Sócrates. Claro, tem vários outros livros, Platão, vários outros materiais escritos, mas eu tenho uma preferência específica por esse livro. Por quê? Porque, gente, primeiro porque ele funda a ciência, a filosofia, a política e também mostra toda a vulnerabilidade dessas duas áreas em relação ao poder. Isso é o que está escrito no prefácio desse livro. E eu acho que é bem importante sobre o que tem nesse material deste livro. Ele vai descrever praticamente quem foi Sócrates e por que Sócrates ele vai ser perseguido E assim também ele vai descrever por que que ele próprio estava sendo perseguido pelas políticas daquela época, da Grécia Antiga. A gente tem que pensar que tanto Platão quanto Sócrates foram pessoas que desafiaram pessoas importantes da política grega, né? Do mundo grego antigo, do mundo antigo. E a gente percebe que todo mundo que tenta desafiar algum tipo de grande poder acaba sendo perseguido por esses políticos. Não pensando dando um exemplo tosco e também, vamos dizer assim, fora do tempo do que se vive, eu queria dar dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo que eu posso dar para vocês. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não escreveu documentos sobre a existência dele, certo? Porém, nós temos evidências dele ter existido, como eu acho que eu já devo ter discutido com vocês em sala de aula, porque, de acordo com alguns pesquisadores, como, por exemplo, André Chevitarese, da UFRJ, alguns pesquisadores debatem que Jesus Cristo, ele se torna histórico, uma pessoa que existiu. A gente pode dizer se é um homem, se é mulher, porque não existem tantas evidências assim, né? Mas bíblicos, assim, só as evidências bíblicas, né? Mas Jesus Cristo, como personalidade, existiu naquele momento, por quê? Primeiro que várias pessoas escrevem sobre ele, não só os apóstolos, tá? Outras pessoas também escrevem sobre ele, sobre a existência dele, e são pessoas que moram em lugares totalmente, vamos dizer assim, distantes um do outro. Pessoas relatam ali na Bíblia sobre a existência de Jesus Cristo, mostram relatos que sobre a existência dessa figura no antigo Império Romano, a gente não fala do Império Grego, já foi bem na frente quando vira Império Romano, da existência dele, e que, vamos dizer, são pessoas que não se conheciam pessoalmente. Se a gente for encontrar os dados, alguns deles não se citam. A gente não. E também falam de lugares que são distantes ali daquele vasto lugar que era o Império Romano. Então a gente tem essas evidências para mostrar que Jesus Cristo existiu. Sócrates, gente, existiu, e os pré-socráticos também existiram, porque nós temos aí Platão, que escreveu bastante sobre ele. Porque Sócrates era professor de Platão. Uma curiosidade que eu posso dizer para vocês, por que Platão, ele é reconhecido como Platão e não como Aristócrates, aí vem, gente, com o nome dele oficial. Porque, gente, Platão, ele era conhecido porque ele era um homem forte. Você já ouviu falar daquele osso omoplata, né? Que é aquele osso do ombro. Então, Platão, ele tinha um ombrão, ele tinha ombros fortes, peito macho, parrudo. Bom, é por isso que ele chamava Platão. E ele vai escrever sobre Sócrates e também vai escrever também algumas teorias que a gente pode construir hoje como teorias de formação social ou teorias de formações de Estado. Uma das teorias mais famosas de Platão é uma teoria sobre a existência das coisas materiais. É uma teoria sobre o materialismo. Tá? Essa teoria que Platão vai formular é que tudo aquilo que é material é uma mímese. Mímese, gente. M-I-M-E-S-I-S. Mímeses. Ou mímese. Com E no final. Bom, gente, uma mímese significa imitação. Ou seja, tudo aquilo que nós temos material no mundo que foi feito pelo homem, pelas mãos do homem, hoje também da mulher, claro. Tudo aquilo que é feito nas mãos do ser humano é uma mímese, é uma imitação. Que imitação, gente? Uma imitação de algo que ele pensou. Ou seja, a pessoa ali, quando cria um objeto físico, ela copiasse, ela extraísse de dentro da mente dela e projetasse ali em formato material. Só que para Platão, essa materialização que as pessoas vão ter das suas ideias com as invenções que elas vão criar. Por exemplo, eu tenho uma ideia para construir algo que me refresque quando está muito quente, mas para poder me refrescar, ele tem que criar um vento que me faça ventar para mim, jogue vento em mim porque está muito quente. Então aí eu vou criar um objeto que se move e que faz vento. E eu vou tentar construir esse objeto conforme eu estou tentando inventar na minha cabeça. Então, isso que eu estou tentando copiar da minha cabeça, da minha mente, é o que depois a gente pode chamar de leque. Ou então, depois, a gente pode evoluir para um ventilador. Ou seja, gente, tudo aquilo que a gente materializa, que a gente constrói para Platão, é como se a gente fizesse uma mímese ou uma imitação de uma ideia que nós temos. As obras de Platão também vão ser chamadas popularmente e também pelos filósofos e pelos cientistas como diálogos platônicos. Por que diálogos platônicos? Porque quase todos os livros que nós vamos ter sobre Platão, né, de Platão como autor, eles vão ser em formato de diálogo, sempre com alguns dos seus alunos ou algumas personalidades. E sempre vai ter alguns diálogos, e justamente por serem diálogos, a gente vai chamar de diálogos de Platão ou diálogos platônicos. Um desses livros de Platão, que é um dos mais famosos, é o Mito da Caverna. Tá? O Mito da Caverna, gente, é um livro que, para os filósofos, para a filosofia, para os pensadores e para todas as ciências, ele é refletido como uma crítica a uma cegueira. O que é essa cegueira, gente? Não é a cegueira da pessoa ficar cega, ficar com problemas nos olhos, não, tá, gente? A cegueira é quando você é levado a você enxergar melhor como são as coisas. Como são as coisas de uma forma mais, vamos dizer assim, racional. É você pensar aquela cegueira é a cegueira daquele pensamento que não deixa você ser racional. Essa cegueira, que é, vamos dizer assim, uma das críticas do Mito da Caverna, é aquela de que você se fecha, às vezes, no momento, e você não fica aberto para debates sobre outras coisas. Você não quer enxergar, ou não quer refletir, ou não quer pensar sobre outros pensamentos ou outras ideias que, às vezes, até são contrárias à sua. Esse mito, né, ou alegoria da caverna, ele está dentro de um livro chamado A República. Tá? A República é um livro que Platão escreveu discutindo qual é uma melhor forma de governo. E dentro desse livro também ali tem, dentro dos diálogos, Sócrates. Aparece Sócrates, seu professor, ali dentro dos diálogos, dentro do livro A República. E uma das principais pensamentos que ele faz, vamos dizer assim, refletir com esse livro é sobre a noção de justiça. Uma noção de justiça parecida com o que nós temos contemporaneamente. Até a alegoria da caverna, gente, ela é utilizada às vezes até como argumentos, inclusive em alguns filmes. Não sei se vocês já viram Matrix, ou se vocês já viram o filme Matrix, que é um filme que é dos anos 2000, mais ou menos, que fala sobre um mundo num futuro distópico, onde tudo se transforma em algo tecnológico, você fica preso naquilo, naquele pensamento, naquele objeto ali tecnológico. E no decorrer dos filmes, né, o personagem principal tem a opção você de sair dali, de procurar uma nova reflexão sobre aquilo, ou de você, dele continuar naquele espaço, fechado dentro daquele lugar. Outro filme também que é uma referência sobre isso é o filme Show de Truman. O Show de Truman, gente, é um filme que é baseado... Ele, ao mesmo tempo, é uma crítica aos reality shows, né? Que geram muita audiência no mundo. E, ao mesmo tempo, também uma crítica sobre as questões da justiça e também daquele mundo que você cria em volta de si e você que é criado em volta de si e você se recusa a sair dele. Te dá a opção, você sai desse mundo que tem em volta de você, dessa bolha, né? Ou você continua ali dentro. E o Show de Truman é isso. É um homem, né, que é o personagem do Jim Carrey, que ele vive preso dentro de uma bolha de um reality show que é montado em volta dele. E ele não sabe de nada que aquilo ali na vida dele é um reality show. Então tem câmeras espalhadas no bairro, na cidade onde ele mora, né, no lugar onde ele mora. Tem várias... É uma superprodução, uma cidade imensa. É uma coisa assim, super... Bem, se a gente for pensar em tempos atuais, é até possível fazer isso, né? E é um lugar fechado, onde ele, a vida inteira, acontecem situações da cidade que fazem com que ele não saia daquela cidade. Sempre quando ele está prestes a tentar sair daquela cidade, acontece alguma coisa e ele tem que voltar a ficar lá dentro da cidade. E até um momento que ele começa a desconfiar de tudo aquilo que tá em volta dele. Se aquilo ali é real. E até o momento que ele descobre que aquilo ali é um programa. É um reality show que é transmitido 24 horas. Por mais, eu acho, de 30 e poucos anos. Ou quase 40 anos. E ele é um objeto de uma personalidade de reality show. Desde que ele tava no útero da mãe dele. Da pessoa que colocou ele no mundo. Imagina você de repente descobrir que todo esse mundo que você vive em sua volta é uma mentira! É uma invenção, é uma mímese! A alegoria da caverna de Platão é mais ou menos isso. São pessoas que estão dentro de uma caverna, em um lugar fechado, aonde ela só consegue ver o mundo real através de sombras do mundo real. Ou seja, as pessoas ali só conseguem ver as sombras e a dali ela tem uma noção de como é o mundo real. Só que a gente tem que refletir que será que essas sombras realmente, isso é o que leva nós a refletirmos dentro da leitura, será que essas sombras realmente representam o mundo real? Tem um momento onde um prisioneiro sai da caverna e realmente vê como os objetos são. De verdade, também além do que era só aquelas sombras lá na caverna. E ele consegue ver, ter a liberdade e ver que, o que, que é realmente aquilo, aquele mundo colorido, cheio de cores e tudo. E também, gente, eu não queria deixar de dar um outro exemplo de um filme, que é o Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira é um livro, tá? E também é um filme. O livro do autor José Saramago, ele fala sobre um momento onde as pessoas passam por uma epidemia de cegueira, uma epidemia, como se fosse uma doença de cegueira, e todo mundo deixa de enxergar aquele mundo que está ali em volta. Isso o mundo inteiro. Só que, durante o decorrer do filme... No livro, tem o livro e o filme. No livro, as pessoas não têm formas, né? Exatamente. Os personagens não têm corpo. No filme, a gente... Como é um filme, a gente vê os atores e vê quem são. Vê o formato dos corpos deles. Mas no livro, não. A gente percebe como... Quando a gente... Os personagens ficam cegos, são dominados por essa cegueira, é como se fosse... Eles não pudessem enxergar o mundo ali em volta. E como eles não enxergam, então eles são levados a aceitarem algumas situações que eles acreditam que são superiores, pessoas que são superiores, que colocam eles ali dentro de um estabelecimento, como se fosse um presídio, uma prisão, e eles ficam ali fechados. Até que a cura começa, eles conseguem fugir e a cura depois, quando eles voltam para o mundo real, a cura começa a surgir, começa a passar, não a cura, né? O estado de cegueira vai passando como se fosse uma coisa natural. Passou. Os seus mundos reais de novo, voltando para os seus mundos reais. Aquela pessoa que sai dessa bolha e pô, consegue vamos dizer assim, olhar, observar tudo aquilo fora desse lugar fechado, dessa bolha social, é a pessoa naquela época, para Platão, é como se fosse o filósofo. O filósofo, gente, é aquela pessoa para Platão que olha, observa fora da bolha. Esse é o filósofo naquele momento. Pensando, gente, naquele momento toda a ideia de ciências não existiam, tá? O nome ciências não existiam. Naquela época era só filosofia. Tudo aquilo que era conhecimento, que era uma explicação diferente sobre a origem do universo, que não eram o cosmo dos deuses, cosmogônica, tudo isso é filosofia nesse momento. Então, para Platão, o filósofo é essa pessoa que observa as coisas fora da, que a gente chama fora da caixinha, ou fora da caverna, ou fora da bolha. As pessoas que estão fora da bolha, elas conseguem distinguir o que é aquilo, aquela ilusão que estava lá dentro da bolha, e o que é o mundo real, que está fora da bolha, aquele mundo colorido e o mundo diverso. Ou seja, o mundo real é aquilo que que ele passa a enxergar fora dessa prisão que ele vive, fora desse mundo eletrônico de Matrix, que é que o personagem do Ryu caiu, agora não lembro. Ele passa a enxergar. O mundo real é o mundo onde Truman, ele sai para fora do reality show e consegue enxergar, só que não mostra essa parte do filme. Corta justamente na no momento que ele abre a porta e sai do reality show, né? Ou seja, o mundo real é esse mundo de fora. Outro filme, sem querer, assim, dar um exemplo meio tosco também, é o filme Bird Box, né? Com a Sandra Bullock, linda, gente. Todo filme da Sandra Bullock, o filme pode ser uma porcaria, mas a Sandra Bullock atuando é maravilhosa. Eu amo ela de coração. Bom, Bird Box, ou como em português o pessoal brincou, Caixa de Pássaros, é um filme também assim. É um filme sobre a depressão. Existe um grande monstro que é simbolizado no filme pela depressão, que ataca o mundo, ou seja, ataca a visão das pessoas, e as pessoas viram como se fossem os zumbis dessa depressão. Então, o que que acontece? Para ela fugir dessa depressão, ela é obrigada a vendar os olhos dela para e vendar os olhos dos filhos dela para não enxergar essas coisas horríveis que são a depressão, que causam a depressão e que faz as pessoas ficarem deprimidas e se matarem. Então, ela venda os olhos dela e dos filhos e consegue passar por vários lugares e até conseguir sair para um outro espaço colorido, bonito, aonde a depressão não está mais sendo alcançada. Não sei se foi um exemplo tosco também, mas é um filme bem recente e que fez todo mundo questionar quem era Sandra Bullock. Porque quando eles falavam, gente, é o filme da Sandra Bullock! Aí muitas pessoas que não tiveram dinheiro ou acesso ao cinema dos anos 90, dos anos 2000, ficam questionando, gente, quem é aquela moça do filme Bird Box? Que atriz maravilhosa! Pois é, ela é Sandra Bullock. Sandra Bullock, ela fez vários filmes maravilhosos e um filme que é um filme trash dos anos 90, que ela também fez, é um filme chamado O Demolidor. O Demolidor é um filme onde o policial Sylvester Stallone, ele é condenado por um crime, por ter matado, acho que um grupo de policiais, ou ter posto em risco a cidade de New Jersey, de Nova Jersey, né, de ter colocado em risco a cidade por ter tentado capturar um bandido do filme, né? Que era o personagem do maravilhoso Wesley Snipes. E ele acaba sendo colocado a cumprir pena como criogenia por algum, acho que 100 anos, se eu não me engano, 40 anos. E Wesley Snipes também, o personagem Wesley Snipes também, ou seja, os dois vão ser congelados. E eles vão ser descongelados no futuro. Por quê? No futuro desse filme, que é o Demolidor, enquanto o personagem do policial está congelado, está parado ali, sem ver o tempo passar na frente dele, enquanto ele está congelado, acontece uma situação. O personagem do Wesley Snipes, ele é descongelado em um lugar no tempo do futuro por um grupo que quer destruir a sociedade que se forma no futuro. Por quê? O filme se passa num período que eles chamam de quase apocalíptico, onde uma doença devasta quase metade da população mundial e acaba com a economia mundial. Apenas uma rede de restaurantes sobrevive, e ela é bem propagandeada nesse filme. É só apenas essa rede de restaurantes sobrevive e compra todos os outros restaurantes e lanchonetes e fast foods e acaba se tornando o grande dono, o único empreendimento de alimentação do filme. Aí, dando mais um spoiler do filme, gente, eu tô falando spoiler sim, tá? Quem não quiser, não ouve. Mas eu acho que o spoiler serve pra você também ter mais curiosidade sobre o filme. Bom, então essa doença, gente, ela devasta mais a população mundial. E na cidade que se forma, New Jersey, que é a cidade antiga onde ele morava, ou esse policial morava, alguém descongela o personagem do Wesley Snipes pra se vingar desse grupo da sociedade. Porque, gente, essa doença, como eu falei, toma conta da população, mata todo mundo e faz as pessoas viverem numa sociedade, né, dividida em duas classes. Uma classe superior, que é uma classe média, que ela vive sem contatos físicos. As pessoas não encostam nos corpos delas. O palavrão é proibido de falar, é considerado um crime. E as pessoas ali vivem como se fossem paz, harmonia e amor entre elas. E mais a fundo, nos esgotos, há pessoas que têm diferenças sociais, que acreditam que essa política imposta na cidade é uma ditadura e que essa ditadura ela foi criada para poder colocar essa pobreza, as pessoas que não tinham bens, que eram pobres, que eram imigrantes, para baixo desse mundo que era o mundo de cima, o mundo real. Então, quando o personagem do Wesley Snipes é descongelado, ele é descongelado de propósito para destruir esse mundo. Porque ele é uma pessoa extremamente perigosa. Ele enfia, tem uns porretes eletrônicos, ele pega um porrete eletrônico e enfia no tanque de eletrônico de um carro. É uma cidade onde vive zero criminalidade. Aí ele é descongelado e começa a estourar criminalidade na cidade inteira. Então o personagem do Sylvester Stallone é descongelado e ele fica como parceira a personagem da Sandra Bullock, maravilhosa, como parceira policial. Ela é uma das policiais mais inteligentes do espaço ali, daquela delegacia de polícia central de New Jersey. E ele não viu tudo isso que aconteceu, ele não viu essas transformações. Então ele chega lá, imagina você chegar uma pessoa que é dos anos 90, congelada, e ela desembarca no futuro onde tudo é diferente, tudo é eletrônico, os carros são diferentes e tudo é um mundo diferente, as pessoas não se tocam, as pessoas não transam, as pessoas não fazem sexo, as pessoas fazem... As pessoas têm filhos por inseminação artificial, as pessoas fazem sexo por um capacete que bota na cabeça deles e eles fazem ali como se fosse um sexo virtual, né? Ou seja, ele vive fechado num mundo que ele não conhece, então ele passa a conhecer esse mundo novo e entra em estranhamento com esse mundo também. Ele entra primeiro com desafios de se adaptar à tecnologia, porque ele não consegue diferenciar como se limpar com três conchas, que até esse é o grande mistério do filme, como se limpar com três conchas, e no banheiro e se limpar. No lugar do papel higiênico tem três conchas, então enfim.
Ele não sabe lidar com essa tecnologia porque ele ficou envolto, fechado. E ao mesmo tempo ele tem que combater esse criminoso que é o personagem do Wesley Snipes. Não vou dar o resto do filme porque aí sim eu vou dar spoiler. Voltando à alegoria da caverna, agora você imagina lá essa pessoa que tá fora da bolha, que tá fora da caverna. E ela observou esse mundo todo colorido, bonito, como ele é. Essa pessoa sai da caverna, entra de volta na caverna e fala para as pessoas que estão lá dentro. Olha, tudo que aquilo lá, que essas sombras que eles estão colocando aqui, isso é tudo falso. O mundo real é todo colorido e muito melhor do que essas sombras que estão sendo projetadas aqui. Isso aqui é uma mentira! É fake news! Isso acontece por quê, gente? Aquela pessoa que entra na caverna, um filósofo que entra na caverna e vai lá e fala que aquele mundo ali não existe, aquele mundo que ele está sendo projetado na parede não existe, no livro da Alegoria da Caverna, ele é colocado que como essa pessoa que leva essa informação para essas pessoas que não conhecem, ela pode ser morta por essas pessoas, ou seja... A pessoa que ela é mais, vamos dizer assim, ela observa o mundo fora da caixinha, ela pode ser assassinada por esse grupo de pessoas que não aceitam essa realidade, essa cegueira, esse congelamento ou esse reality show que tá ali. Ou seja, tudo isso é tampado. A gente pensa lá, pensei da ideia do show de Truman, Big Brother, gente. O Big Brother, as pessoas ficam ali fechadas, né? Observadas pelo grande irmão, né? Fechadas ali, que é outro livro, né, gente? Fechadas ali num reality show, no espaço, onde elas não estão sabendo nada sobre nada do que está passando em volta delas. O mundo está acabando aqui em volta delas, mas elas não têm informações. Mais ou menos, né? Porque esse ano nós tivemos o Big Brother Brasil 20 e eles tiveram informações sobre a pandemia de Covid-19, a ponto do próprio Big Brother, né, do programa, fazer com que as personalidades que estão ali dentro, eles também tenham comportamentos, como eles são assistidos pela televisão por outras pessoas, parecidos com os nossos. Por exemplo, não se tocarem muito, usarem bastante álcool em gel, lavarem sempre as mãos, como propaganda para gente também fazer isso. Porém, outras informações... Como, por exemplo, pessoas que morreram. Eles não sabem que Daniel Azulay morreu. Eles não sabem que as novelas da Globo foram... Acabaram, fecharam, não estão passando mais. Ou seja, eles estão ali fechados com apenas uma informação. E vocês se lembram que durante o reality show, algumas personalidades estão ali dentro duvidaram dessa informação, dizendo que ela podia ser falsa. E tentaram se aproveitar dessa informação ali para tentar dominar o jogo. Só que no dia seguinte, o apresentador, junto com o grande irmão, acabou com a brincadeira das pessoas dizendo: olha, conta acontecendo de verdade, pronto. Ou seja, essa pessoa, quando traz uma informação daquela realidade para dentro dessa caverna, aquilo soa como se fosse uma explosão. E a tendência é essas pessoas que estão nessa caverna matarem essa pessoa que tem novas informações. Isso daí, gente, ele vai descrever como se fosse uma apologia a Sócrates, tá, gente? É como se ele falasse ali sobre Sócrates. Porque Sócrates era uma pessoa que pensava fora da bolha, levou informação para as pessoas que não acreditaram, preferiam acreditar nas suas religiões, na cosmogonia, que a gente falou nas aulas dos mitos, acreditam na cosmogonia, e ele foi morto. Ou também, claro, ele tentou trazer informações porque naquela época Sócrates estava debatendo muito com os sofistas, que estavam ensinando as pessoas a terem conhecimentos políticos, né? Falando que o conhecimento político não é qualquer coisa que você está dizendo. O Sócrates botou a dúvida, botou em questão quem eram, o que esses sofistas faziam. Não é à toa que Sócrates morreu, foi morto. É mais ou menos isso que Platão vai descrever dentro do Alegoria da Caverna. Para Platão, gente, como eu estava falando sobre a mímese, sobre aquilo que o material era uma imitação de uma coisa que estava na nossa cabeça, ele coloca também, dentro desse livro do A República, que aquilo que é material é um elemento secundário. O que, que é o material, gente? O dinheiro, um carro que você compra, as blusas, né, de marca, ou seja, tudo isso que a gente... que a gente tem, os bens pessoais, os nossos bens, vamos pensar assim, os nossos bens, tudo aquilo que é comprável, que é vendível, que a gente pode vender, né, no caso, tudo isso não é essencial pra gente. Nada disso é essencial. São elementos que são secundários em relação à nossa vida. Ou seja, tudo o que é material pra Platão, tudo isso que a gente cria, que é material, tudo isso é secundário e não é essencial. Para Platão, o que nós somos, a concepção do ser, é a única coisa de valor que nós temos. Voltando lá à alegoria da caverna, vocês se lembram do prisioneiro que eu falei que sai, que é o filósofo, a imagem do filósofo, ele vai e enxerga, né, o mundo colorido. Esse mundo colorido, aquela luz, gente, a princípio, como o nosso corpo tem uma reação química nos olhos, então causa uma dor. Você vê aquela luz toda, aquela cor toda, causa uma certa dor. Essa dor, gente, ela significa a nossa saída da nossa ignorância. Não sei se vocês perceberam isso, mas é o que Sócrates lá atrás também fala, que para a gente começar a aprender as coisas e começar a pensar sobre as coisas, a gente precisa sair e reconhecer que a gente não sabe algo. Reconhecer o que é chamado de ignorância. Ignorância, gente, não é você chamar uma pessoa, xingar uma pessoa de ignorante. Pelo amor do nosso conhecimento, tá? A ignorância é apenas o significado de você não saber. Ou seja, você deve reconhecer que você não sabe algo para você conhecer novas coisas. E esse conhecer novas coisas é uma coisa dolorida, gente. Nossa, como dói a gente saber ou a gente ter uma noção de como tudo é na sociedade. De uma forma real, de uma forma numérica, de uma forma científica. Dói, gente. Dói a gente saber que o Covid-19 está fazendo vítimas. Dói, são dados científicos. Esse conhecimento dói, gente. Dói na nossa vista, dói no nosso coração e dói na nossa alma. Sem querer fazer aí uma análise fora do tempo lá da análise. Eu só estou fazendo um exemplo tosco para vocês. O conhecimento, gente, é doloroso, mas ele abre a nossa mente. Outra coisa que Platão faz deixar a gente refletir também é que esse conhecimento, que é uma coisa muito superior, ele é como se fosse algo que está lá em cima, que a gente tem que contemplar. É como se fosse o céu. O céu é um conhecimento. O céu que a gente conhece, o nosso espaço sideral, é um conhecimento. É como se nós pegássemos um grande foguete, né, e entrássemos nesse espaço, tá? E isso é o que vai dar pra gente dimensão de como a gente pode refletir sobre a nossa própria existência. E também transcender para o que está além dos nossos sentidos, dos sentidos que tem aqui na Terra, que tem aqui no nosso mundo, no nosso universo. Ou seja, a gente precisa sair dessa bolha para a gente imaginar como é o nosso mundo lá fora, para a gente ver de verdade o que é o mundo lá fora. A gente tem uma frase dos primeiros astronautas que visitaram, eu acho que foi o Yuri Gagarin, que ele viu a Terra e ele observa a Terra e fala que o mundo, ele é azul. Nossa, o mundo, ele é azul. Imagina, você nunca viu o planeta Terra de longe e você sabe que é tudo terra, tem água, e você tem a oportunidade de ver como é lá de cima o planeta inteiro. Ver que ele é redondo, ver que ele é mais azul porque os oceanos tomam conta de maior parte do território do planeta e você descobre que o mundo é azul. Imagina vocês descobrirem os azuis dos mundos de vocês. Descobrirem tudo ainda que vocês ainda vão conhecer. Vocês estão entrando na universidade. Vocês estão para entrar na universidade. Vocês estão entrando no início, gente. O primeiro período vai ser o período que vocês vão sair um pouco da cegueira. Tá? Isso acontece na escola também. Vocês, no primeiro ano da escola, vocês saem de uma certa cegueira. É doloroso, você quer chorar, você quer voltar pra sua mãe, quer voltar pra sua família, você quer negar. Mentira! Isso não existe! Mas depois você transcende para um novo espaço espiritual, que ele coloca ali também como um espaço, Platão, como um espaço que é espiritual. Para Platão, gente, é possível que através desse conhecimento, quando você passa a ganhar, é possível que você use esse conhecimento também para um tipo de bem. Que tipo de bem é esse, gente? Transmitir esse conhecimento para outras pessoas na sociedade. É como se você saísse lá de fora da caverna, voltasse lá para dentro e trouxesse essas informações. Por mais que elas causem confusão, ela de alguma forma está fazendo algum bem para essas pessoas que estão lá dentro só vendo as sombras, ou seja, que estão dentro do estado de cegueira, que estão congeladas, que estão dentro, fechadas de um reality show. Essa pessoa que está ali fora, ela leva para as pessoas ali dentro um tipo de conhecimento e, de alguma forma, vai estar ajudando elas a entenderem sobre quem elas são e o mundo que elas vivem. Esse é o papel não só do filósofo, gente, é o papel dos professores e é o papel de todos nós da sociedade. Para nós formarmos uma sociedade política e cada vez mais aceita todas as nossas diferenças, é necessário que nós saímos da nossa bolha, dessas bolhas existenciais que são formadas em volta da gente, para que a gente descubra um novo mundo e traga essas informações para dentro dessas pessoas que precisam ter esse novo conhecimento. Bom, gente, é isso aí. Eu falei sobre Platão, a partir da ótica de Sócrates, e em breve eu darei essa aula de forma presencial para vocês, porque alguns colegas de vocês não vão ouvir esse áudio, porque vamos pensar, né? Nem todo mundo tem tecnologia nesse mundo. A gente tem que sair dessa bolha de pensar que tudo é tecnológico. Nesse momento nós estamos nas nossas casas, estamos dentro das nossas cavernas, tentando fazer com que esses áudios, esses vídeos, de alguma forma, sejam a imagem de uma luz que nós vemos projetada, não uma luz projetada, mas de uma luz que nós vemos lá fora, que nós observamos lá fora. E de alguma forma, essa luz nós já temos, nós já conhecemos, e a gente está projetando para dentro das caverninhas mentais de vocês, gente. Tá bom? Gente, muito obrigado. E sigam ouvindo os áudios, próximas aulas, e até a próxima. Não em aula, até o próximo áudio por enquanto, mas a gente ainda vai se ver ainda presencialmente. Tá bom? Tchau, tchau, gente! Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabistoria@gmail.com, fabistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.